voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil e vamos à penúltima parte da série especial sobre eleições 2012. Hoje, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani, fala sobre as regras para a propaganda eleitoral no rádio, na TV e na internet.
No dia 7 de outubro de 2012, eleitores de todo o país, exceto do Distrito Federal, irão mais uma vez às urnas, desta vez para eleger prefeitos e vereadores dos 5.564 municípios brasileiros. E em mais de 80 desses municípios, poderá haver nova eleição em 28 de outubro. É que a Constituição determina que ocorra segundo turno em municípios com mais de 200 mil eleitores, quando nenhum dos candidatos tiver obtido, no primeiro turno, a maioria absoluta dos votos, ou seja, 50% mais um. O voto é obrigatório para todas as pessoas entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens entre 16 e 18 anos e para os eleitores com mais de 70 anos. A Rádio Senado conversou com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani Leite Soares, relator das instruções eleitorais para 2012, para esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral deste ano. Acompanhem com a gente o especial sobre as eleições de 2012.
Eleições 2012.
Hoje nós vamos conversar com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani Leite Soares, sobre as novidades em relação às regras da campanha eleitoral para 2012. O ministro vai falar sobre o que pode e o que não pode ser feito na campanha deste ano e as regras para a campanha política por rádio, TV e também pela internet. Acompanhe. Bom dia, ministro Verciani.
Bom dia.
A propaganda eleitoral está permitida desde 6 de julho. O que pode e o que está proibido em 2012?
Todas as formas, quanto a isso, realmente não houve grande modificação. Quer dizer, para as eleições de 2010, se a gente for comparar as eleições municipais, que as últimas ocorreram em 2008, mas para as eleições de 2010, os candidatos já tiveram basicamente noção daquelas propagandas, daquela forma de propaganda que passou a ser proibida de acordo com a legislação de 2009. Nesse campo não houve, não surgiram grandes alterações, apenas aquilo que a Justiça Eleitoral, por exemplo, já entendia como forma vedada de propaganda. Por exemplo, aquela propaganda que seja superior a 4 metros quadrados, em qualquer forma, tanto em vias privadas quanto em vias públicas, dependendo da possibilidade de sua colocação ou não. Mas nesse campo de propaganda não há maiores novidades, só talvez tem causado maior palpitação, são aquelas formas de propaganda através da internet, através de vários de seus instrumentos, é que tem provocado algum certo frisson dos eleitores e dos candidatos de um modo geral.
E o que diz a legislação nesse sentido, em relação às mídias sociais, a propaganda na internet, Facebook, Twitter? E como o TSE vai fazer para fiscalizar a campanha na internet?
É uma pena. Todo juiz eleitoral e o próprio Tribunal Superior Eleitoral já tem dado mostras disso. Primeiro, é uma pena que a própria legislação eleitoral não permita um período maior de propaganda. Por exemplo, que ela começasse não no dia 5 de julho ou no dia 6 de julho, mas que ela já começasse a partir do dia 1º de janeiro de cada ano. Isso acho que permitiria um contato maior do eleitor com o candidato e até uma maior divulgação, uma maior postura em relação aos temas político-comunitários que pudessem ser debatidos. Quanto à internet, também nessa parte é uma pena muito grande que o legislador brasileiro tenha procurado em 2009 também restringir a propaganda na internet, estabelecendo determinados sítios que a propaganda deva ser feita, determinar, por exemplo, também que a propaganda só possa ser feita a partir do dia 5 de julho. O Tribunal Superior Eleitoral já para as eleições de 2012 procurou determinar que a propaganda na internet fosse livre, através de qualquer forma, seja através de blogs, seja através de Orkut, seja através de Facebook, que na época não era tão utilizado, e também de Twitter. Mas, infelizmente, o legislador optou por essa via. O que a Justiça Eleitoral pode fazer é apenas tentar fiscalizar um meio que já é por si, pela sua própria definição, de difícil fiscalização. Porque são vários sítios, às vezes, que são montados no exterior, são sítios que são abertos e fechados instantaneamente. O que se espera pelo menos o que espera da Justiça Eleitoral é um certo bom comportamento dos candidatos, partidos e coligações, no sentido de coibir abusos e fazer com que os próprios candidatos, os próprios adversários, eventualmente, assim como o Ministério Público, que procurem exercer uma fiscalização. Mas, de novo, eu volto a insistir que não é por opção da Justiça Eleitoral que essa fiscalização deva ser feita. Ao contrário, tanto essas formas de divulgação de candidatura, como Twitter ou Facebook, deveria ser respeitada, inclusive com uma forma até antecipada maior, mas infelizmente a legislação não permite.
Qual o período reservado para propaganda no rádio e na TV?
O período reservado para propaganda no rádio e na TV, a propaganda gratuita, ele é de 45 dias antes das eleições. Como as eleições esse ano ocorrem no dia 7 de outubro, o período aproximado previsto no nosso calendário eleitoral é em meados de agosto deste ano. Ou seja, a partir desse período, os partidos políticos e as coligações já disporão dos seus respectivos horários, tanto no rádio e na televisão, para a sua propaganda.
O eleitor pode votar apenas na legenda?
O voto em legenda é que realmente é uma opção, porque o nosso sistema político ele é baseado em votação proporcional. Ou seja, o candidato, nas eleições proporcionais, ele vota. Ele pode votar para a legenda partidária, ou seja, para o partido político, para a coligação ou para um determinado candidato, sabendo, entretanto, que se ele votar num determinado candidato, ele estará, em consequência, votando para o partido político ou para a coligação, se o partido político estiver coligado. Então, é muito importante que o eleitor saiba identificar aquele seu candidato, e volto a insistir em relação à eleição proporcional e não em relação à eleição majoritária, que ele, por exemplo, votará agora nas próximas eleições, ele votará para um prefeito e para um vice-prefeito. E o prefeito e o vice-prefeito podem ser de um mesmo partido, como podem ser de partidos diversos, e ele poderá votar apenas nessa pessoa. Agora, para a eleição de vereador, ele terá 5 números, os 2 primeiros números desses 5 números, eles correspondem à votação da legenda, ou seja, para o partido político. Ele pode, então, optar por votar na legenda, e preencherá apenas os 2 primeiros números, como poderá votar no candidato a vereador e preencherá os 5 números, sabendo realmente que, se ele votar nos 2 primeiros números, o sistema fará uma seguinte pergunta: esse seu voto está sendo destinado apenas ao partido político X? Confirme essa votação, sim, que realmente é uma opção dele votar no partido político ou no candidato.
Como o eleitor pode participar do processo de fiscalização durante a eleição? Onde denunciar casos de irregularidade, como campanha irregular, compra de votos, boca de urna?
Ele pode denunciar, se ele realmente tiver conhecimento de alguma irregularidade, como essas, por exemplo, que você citou, compra de votos, irregularidades até de arrecadação, irregularidade de gastos de campanha, ele pode se dirigir tanto ao cartório eleitoral, que poderá, por exemplo, ser direcionado ao Ministério Público Eleitoral, como ele também pode, em relação à compra de votos, que constitui crime, ele pode fazer essa denúncia até perante a própria Polícia Federal, que é responsável pelo exercício dessa fiscalização, pelas eleições, e tenho certeza que tanto a Polícia Federal, quanto o Ministério Público Eleitoral, quanto o próprio cartório eleitoral e o juiz eleitoral encaminharão eleitor e farão com que essa denúncia seja formalizada o mais rápido possível.
Eu conversei aqui com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani Leite Soares. Ele é relator das instruções eleitorais para 2012. Ministro, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço. Obrigado.
Este programa faz parte da série especial sobre eleições 2012. Reportagem, edição e apresentação, Maria Lúcia Sigmaringa. Produção, Fernanda Nardelli. Locução, Gesiel Carvalho. Trabalhos técnicos, Josivaldo Souza. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos. Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. Esta série também está na internet em www.senado.gov.br/rádio.
E amanhã, na última parte da reportagem especial Eleições 2012, vamos saber o que fazer depois do dia da eleição. Não perca! E você ouve o Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado, transmitido de Brasília para a capital acriana em 100,9 MHz. E vamos para o Minuto Cultural de Rio Branco.
Minuto Cultural.
Rio Branco, o espetáculo Miolo da História está em cartaz nos dias 28, 29 e 30 de julho no Teatro Plácido de Castro. O drama épico trata da vida e dos sonhos de um operário da construção civil e brincante do Buma Meu Boi. O O texto apresenta o homem em conflito com a fé e suas relações sociais. Sessões sempre às 8 da noite. A entrada é franca. Em Rio Branco também, o espetáculo A Serpente, com o grupo Ofite do Mato Grosso do Sul, continua em cartaz até o dia 29 de julho, no Teatro de Arena do Sesc. A peça, baseada no último texto de Nelson Rodrigues, reflete todas as dimensões míticas e psicológicas do universo do autor. Apresentações sempre de quinta a domingo, às 9 da noite. O Teatro de Arena do Sesc fica na Avenida Brasil.
Vamos passar agora às notícias.
Notícias.
O Acre. A Gazeta do Acre afirma que a Organização Internacional do Trabalho, OIT, divulgou na semana passada uma pesquisa sobre as características e condições do trabalhador brasileiro. A pesquisa nacional é feita por amostra de domicílios do IBGE e outros demonstrativos oficiais. Olha só que interessante. Um dos dados revelados é que quase metade dos trabalhadores acreanos, 41%, vão para o trabalho a pé ou de bicicleta. Desses também, 53,3% dos trabalhadores do Piauí, 45,8% dos trabalhadores do Maranhão também vão ao trabalho a pé ou de bicicleta.
Olha, mas isso não é preocupação ecológica, não. Eu acho que é porque o sujeito, às vezes, não tem dinheiro para comprar
ônibus. Ou que o trabalho é perto também,
ou que,
né?
O trabalho é perto. Pode ser também. A visão mais, assim, mais positiva seria essa, né? E outra possibilidade é que o transporte público seja caro ou que não haja muito... um bom transporte público, né? De qualquer maneira, se as pessoas realmente, até nas grandes cidades, pudessem usar mais a bicicleta, né? Estaria bem melhor o ar, né?
É verdade.
O ar seria bem mais respirável. Mas é um detalhe interessante. É bom. Eu gostaria, era interessante saber ver também, por exemplo, em São Paulo, como é que é, né? Acho
Qual
que em São Paulo deve ser
São
mínima
Paulo.
A quantidade de pessoas que vai ao trabalho a pé, né?
Ou de bicicleta.
Até porque em São Paulo volta e meia é atropelado um ciclista, né? Porque a cidade não oferece condições para você andar de bicicleta, na verdade. Essa é a verdade, né? Volta e meia temos uma triste notícia de um ciclista atropelado. Mas parece que, então, nesses estados que nós estamos mencionando, Acre, Piauí, Maranhão, as pessoas realmente usam muito a bicicleta ou vão a pé ao trabalho.
E outro dado da pesquisa revela que 90,3% das crianças de 0 a 3 anos, que são filhas de mães empregadas e mães acima de 16 anos, não estão nas creches públicas. E mais de 76% das mães acrianas também não usam o benefício de auxílio maternidade. Esses 90% é das mães, das crianças acrianas.
Acrianas, né?
É verdade.
De qualquer maneira, é preocupante, né? Isso aí é bem preocupante, né? Quer dizer, a mãe, ela trabalha, mas não tem creche pública. Ela tem que arranjar alguém da família, talvez até pagar para alguém, né? Para tomar conta do filho, né?
Do filho.
Então, isso é um assunto que tem que ser resolvido. Sem dúvida, essa é uma questão. Há questões no Brasil que têm que ser resolvidas. Uma dessas é essa questão, até para facilitar que a mulher participe mais do trabalho, né? Que a mulher se incorpore à força de trabalho. E a outra questão, a gente sabe bem, que é a educação, né? Em geral, né? E começando, então, por essa
pelas
questão
creches.
Pré-escolar, pelas creches, e inclusive a educação pré-escolar, que ainda é meio descuidada no Brasil, e todo mundo sabe que a criança, mesmo antes de começar já a primeira série, né? Ela tem que ter o acesso a essa educação pré-escolar, que isso ajuda muito ao seu desenvolvimento futuro. Bom, temos ainda mais notícias aí do Ceará, né? Uma última notícia do Ceará,
uma
então.
Uma última notícia, então. As refeições fora de casa lá em Fortaleza aumentaram 8,43% nos últimos 12 meses. E esse é o resultado acima da inflação do local, que foi de 4,64%, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, chamado de IPCA, que é calculado pelo IBGE.
Muito bem. E assim terminamos o programa O Senado é Mais Brasil. Nós voltamos amanhã às 8h30 da manhã. E vocês continuam com a programação da Rádio Senado FM.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.